O que eu recomendo todo mundo nesse caminho é, cara, tenta aumentar a sua renda. Não fica na neura de tentar cortar todos os seus gastos. E a hora que a sua renda tiver grande o suficiente, não faça besteira com ela. O maior erro que alguém pode fazer, principalmente o jovem, é deixar a vida aí inflacionando. O que eu chamo de eu mereço, porque eu estou trabalhando mais, porque eu estou ganhando mais, eu mereço ter isso aí. Mas não segue essa corrida dos ratos que todo mundo acha que tem que ser seguida. Porque eu estou ganhando mais, agora eu vou comprar uma casa grande. Porque eu estou ganhando mais, agora eu vou comprar um carro melhor. Tenta regrar isso aí. Inevitavelmente, daqui uns anos, você vai estar com um salário altíssimo, com os gastos controlados, e, sei lá, em 10 anos, você provavelmente vai ter uma segurança financeira bem, bem confortável.
Está no ar agora o Papo Sugoi, o podcast que reúne pessoas interessantes e histórias incríveis. A apresentação, Rogério.
Muito bem, pessoal, eu sou o Rogério Mendes, falando aqui de Shigaken, uma província do Japão.
E eu sou o Luiz, falando do Brasil.
Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao podcast Papo Sugoi. Antes de começar aqui o nosso bate-papo, eu quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. Você conhece quantas pessoas que têm mais de R$1 milhão guardados? Será que você conhece gente que tem 2, 3 ou até mais? Quantas pessoas você conhece que vivem de renda? E o mais importante, o que você acha do fato de também você ser uma dessas pessoas? Acho que ia ser incrível, certo? Hoje eu vou conversar com o Luiz, ou melhor, o senhor IF, de Independência Financeira. Ele tem um blog muito legal chamado Senhor IF 365. Já já você vai entender o que é esse 365. Onde ele conta, parece que é um diário, né? Onde ele vai contando ali a sua vida financeira e como foi a sua jornada até o dia que ele parou de trabalhar. E olha que o Luiz, ele tinha um emprego muito bom, ele era bem remunerado, com um salário aí de quase R$50 mil, por volta de R$50 mil. É um belo salário. E ele deixou tudo isso para justamente viver de renda e se tornar um FIRE. Se você não sabe o que é FIRE, se liga aí no nosso bate-papo que você vai descobrir o que é. O Luiz, ele parou de trabalhar em fevereiro de 2019 e largou tudo, e hoje ele vive de dividendos da sua renda passiva que o seu patrimônio gera para ele todo mês. Que, diga lá, vamos dizer aqui que é um patrimônio de R$4 milhões, olha só, hein? E rende em média R$18 mil por mês. Então, qual que é o segredo? Como ele conseguiu isso? Será que é só para quem ganha muito dinheiro? Só para quem sobra dinheiro no fim do mês? Será que a gente que mora aqui no Japão vai conseguir também essa façanha? Será que é para qualquer um? Então fica aí ligado que hoje o papo está sugoi. Antes de começar aqui o bate-papo com o Luiz, eu quero falar para você do podcast Sugoi Nihongando. É um podcast que eu apresento juntamente com a Nanda, do Nihongando com Nanda. E lá, nesse podcast, você vai aprender, nessa primeira temporada que a gente gravou, você vai aprender frases úteis para você utilizar aqui no Japão, desde pegar trem, pegar táxi, ou de se apresentar. São conceitos básicos para aquela pessoa que quer começar a aprender o japonês e não sabe como. Então é um podcast bem descontraído, bem divertido e está em todas as plataformas de podcast. E além disso, tem também um PDF bem legal de cada episódio para você ir acompanhando o que foi dito durante o nosso bate-papo. E como o nosso bate-papo de hoje envolve finanças, saiba que você investe no seu aprendizado, vai com certeza te gerar lucros no futuro. Então não perca, é só ir lá escutar o podcast Sugoi Nihongando, beleza, pessoal? Vamos continuar aqui com o nosso bate-papo com o Luiz, que é FIRE, que ele vai explicar pra gente o que é ser FIRE. E também, né, acabei falando aqui números da vida dele, da vida financeira. Por que que eu falei tudo isso? Porque esses dados ele coloca lá mensalmente no seu blog, ele detalha, eu acho incrível isso, ele detalha bem o que ele gasta, onde ele gastou, o quanto ele recebeu, onde ele investe, o que gerou cada investimento, os rendimentos, e além disso ele coloca também as suas metas, os seus planos, é como eu falei, parece um diário, então é bem interessante para você que quer entender a mente dessas pessoas, esse pessoal que consegue viver de renda, que consegue construir um patrimônio trabalhando, porque ele, eu acho que ele não foi herdeiro, né? Ele vai falar aqui, não ganhou na loteria, foi através do seu trabalho. Então, Luiz, muito prazer, obrigado por você estar aqui comigo no podcast.
Ô, Rogério, o prazer é todo meu. Boa noite para você e bom dia aqui no Brasil. Então, com a diferença grande de horário aqui, eu gravando de manhã e você gravando à noite aí, mas é um prazer conversar com você aí do Japão.
Legal, legal. E um detalhe também, o Luiz, ele tem o podcast chamado Senhor IF365, é SRIF365. Eu também, aqui na descrição do podcast, você vai encontrar o link para você ouvir também o podcast dele, que é bem interessante, que ele entrevista também outros FIRES, né? Eu tô falando aqui toda hora essa palavra FIRE, calma aí que ele vai explicar. Então, ele entrevista também outras pessoas que conseguiram alcançar a independência financeira, que conseguiram ou estão nessa meta, nessa rota da independência financeira. Luiz, já para a gente começar, o pessoal deve estar curioso, o que significa essa palavra FIRE, F-I-R-E?
Então, FIRE vem, na verdade, do inglês. Como essa não é muito difundido ainda no Brasil, a gente acabou copiando o que tem nos blogs americanos, que é FIRE, que é como se escreve fogo mesmo em inglês, mas vem de Financial Independence, Retire Early, ou então Independência Financeira e Aposentar Cedo, vamos dizer assim. É um termo que tem causado muita controvérsia, principalmente a parte de aposentar cedo, porque as pessoas confundem muito esse aposentar cedo com a aposentadoria, vamos dizer assim, convencional, quando você já está mais velho, para de trabalhar, seja porque você chegou no final da sua carreira, ou porque você simplesmente não pode continuar algumas profissões, inclusive a minha, não pode ir acima de uma certa idade, então você é obrigado a se aposentar. E muita gente coloca uma conotação negativa nessa parte da aposentadoria, porque eles veem como a pessoa está se aposentando cedo. Muitas pessoas param aí com 30, 40 anos e pensam que a pessoa vai ficar em casa realmente aposentada, já velha, final de vida. Então esse termo gera muita confusão, mas basicamente seria o termo inglês para aposentadoria cedo após a independência financeira.
Às vezes a pessoa pode falar assim, o cara quer aposentar cedo, e por isso que a previdência tá quebrada, então, né?
Pode ser
até esse preconceito, né?
Exatamente, quando é justamente o contrário, você tá parando de fazer alguma coisa que você é obrigado a fazer por dinheiro, para ir fazer alguma coisa que você realmente gosta e provavelmente vai trazer muito mais frutos do que a sua situação atual trabalhando. Além de não pesar no sistema de aposentadoria normal. Muita gente, inclusive eu, abandonei o sistema de aposentadoria brasileiro. Eu parei de contribuir com o INSS assim que pude, quando eu saí do Brasil, a gente vai falar um pouco mais para frente. Uhum. E hoje a minha aposentadoria é simplesmente o meu dinheiro investido gerando dividendos. Então, nem hoje, nem no futuro eu vou gerar um peso para o governo brasileiro, vamos dizer assim. O governo brasileiro deveria estar muito feliz, porque todo o tempo que eu contribuí enquanto trabalhava no Brasil ficou lá. Eu nunca vou pôr a mão nesse dinheiro e não vou me aposentar pela aposentadoria do INSS brasileiro.
Caramba, que legal, interessante. Mas você, assim, que hoje você é um FIRE, né? Já um aposentado, entre aspas. Mas você sempre teve interesse em finanças, você sempre foi um cara economizador, sempre guardou dinheiro, teve uma educação financeira já desde cedo, ou foi no decorrer do tempo, trabalhando, que você... Quando é que começou esse interesse seu em economizar e a investir?
Olha, eu nunca fui e nem sou um expert em finanças. Eu não tenho formação financeira, mas eu sempre tive a noção de que gastar mais do que se ganha não pode terminar bem. Uhum. Então, durante toda a minha vida, apesar de eu não ter um grande interesse por investimentos, ou seja, criar um patrimônio, através dessa noção, eu sempre economizei, vamos dizer assim. Eu não guardava montantes volumosos, mas eu nunca fechava um mês no negativo. Eu nunca vou dizer que... Eu acho que eu nunca entrei num cheque especial, nunca tive que pegar empréstimo. Então, uhum, apesar de eu não ter tido uma educação financeira voltada para investimentos, eu sempre tive essa noção de economizar, não para guardar, mas para sempre manter a conta no positivo. Então, começou daí. Mas eu nunca imaginei que poderia fazer o dinheiro trabalhar por mim. Eu sempre imaginei que você guarda dinheiro, guarda, e lá no futuro vou ver o que eu faço. Quem sabe lá no futuro eu compro uma casa grande. Eu sempre imaginava o dinheiro como alguma coisa que eu pudesse comprar coisas. Eu nunca imaginei que o dinheiro pudesse comprar algo que é mais importante, que na minha opinião é mais importante, que é a liberdade. Isso eu nunca tive essa noção, e principalmente no início de carreira, porque você está apaixonado pelo que faz, você acha que vai fazer aquilo pro resto da vida.
Fica focado no trabalho, né?
Fica focado e tá satisfeito. O mais importante é você estar satisfeito. Enquanto você está satisfeito, você não começa a procurar alternativas. Então, eu, graças a Deus, tive uma profissão que sempre me remunerou bem desde o começo, mesmo trabalhando aqui no Brasil.
Uhum. Só um parênteses aqui, acho que o pessoal deve estar curioso, que a gente não mencionou ainda. Que profissão era essa que lhe rendia um salário legal?
Ah, sim. Foram duas coisas que eu fiz diferente ou pouco comum, vamos dizer assim, na minha vida, que difere um pouco da maioria. Eu, quando era mais jovem, morei fora do Brasil por um tempo, nos Estados Unidos. Voltei no meio do colegial, completamente perdido, sem saber o que fazer. Tava aquela correria dos amigos, todos se preparando para fazer vestibular. E eu perdi o ano mais importante, que era o último ano que você se prepara para fazer vestibular, você decora tudo. Eu perdi aquele ano. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Eu não vou consegui entrar numa faculdade, conheci um amigo que falou, tem um aeroclube aqui, que é uma escola de pilotagem, aqui perto da nossa cidade, vamos lá conhecer? Aí a gente foi lá e foi meu primeiro contato com os aviões naquele aeroclube. Aí eu falei, olha, isso aqui parece uma coisa legal, quem sabe eu não faço isso da vida. Aí comecei a me envolver com aviação e seguir a carreira de piloto civil, ou piloto comercial, como se diz hoje em dia, né? Foram diversas fases, diversas empresas, mas minha carreira se resume a ser piloto comercial de linha aérea.
Aí, seguindo aí que eu interrompi você, né, do interesse em começar a investir, a estudar investimentos, a pensar no futuro, quando é que foi surgindo, então?
Então, isso surgiu, eu levei uma vida normal, a maior parte da minha vida foi aquilo que está todo mundo acostumado, ou seja, começa a trabalhar, vai progredindo na carreira, compra o primeiro carro, compra o primeiro apartamento, casamento. Aí foi quase, vamos uma família. Foi nesse período que eu falei, cara, tem alguma coisa errada aqui. Que foi a minha insatisfação que começou a surgir por eu me sentir preso àquela vida, por eu estar amarrado a uma vida boa. Isso que é o mais interessante. Eu estava amarrado a uma vida com uma profissão excelente, muito bem empregado, com uma casa muito boa, casado. Porém, alguma coisa estava errada. E aí eu fui descobrir que eu estava preso àquela vida. Eu estava numa, que a gente chama de gaiola de ouro, vamos dizer assim. Era tudo muito bonitinho, mas eu estava preso. Por que eu estava preso? Porque a partir do momento que eu não quisesse mais trabalhar, mas fala, pô, ser piloto de avião é fantástico. Naquela época eu trabalhava no Brasil, né? Pô, um dia você vai dormir em Maceió, no outro dia você vai dormir em Recife. Apesar de ser uma coisa na mente de muita gente ser legal, a realidade é outra. Você está indo para Maceió a 1 hora da manhã. Pô, 1 hora da manhã eu queria estar dormindo, eu não queria estar indo para Maceió, cara. Eu acordei, tive que dirigir para São Paulo às 8 horas da noite para pegar um voo às 11. Então não é esse glamour todo, entendeu? E eu falei, cara, se eu quiser um dia não ir para Maceió, porque a empresa me mandou, vou ser demitido. Se eu for demitido, eu não vou poder pagar a casa. Se eu não puder pagar a casa, eu não tenho onde morar. Eu vou ter que vender o carro. Aí tudo desanda. Então eu estava preso naquela vida, que era uma vida muito boa, conforme eu disse, mas isso começou a me incomodar. Como eu estava procurando alternativas, eu falei, pô, quem sabe se eu ganhar mais dinheiro, a minha vida vai melhorar. E eu pensei em trabalhar no exterior, porque eu vi muitos amigos indo pro exterior e os caras ganhavam 3-4 vezes mais do que eu ganhava no Brasil. Então, aí eu fui pro exterior. É muito comum você ver o brasileiro que acabou de chegar lá fora, principalmente para onde eu fui, pro Oriente Médio, que o salário é muito mais alto que o Brasil, não tem imposto, as coisas são mais baratas, inclusive carro. Você criar uma outra gaiola de ouro que é melhor ainda, né? Mais reluzente. Ela é até maior, vamos dizer assim, subiu só que de level, continua, né? Sendo, subiu de nível. É o que a gente chama de inflação pessoal, ou seja, você vai inflacionando a sua vida e não sai daquela rotina, daquela corrida dos ratos que a gente chama, né? Você está preso àquela corrida dos ratos. Só ficou mais chique ainda. Então, eu deixei de andar de Honda City aqui para andar de Azira lá, mas estava preso do mesmo jeito, entendeu? E foi aí que começou a dar um estalo. Eu falei, não, a solução não é ganhar mais dinheiro. Então, o que pode ser? Foi aí que eu comecei a procurar outras alternativas e deparar com a independência financeira, que, ou seja, gente que consegue ganhar mais dinheiro, mas ao mesmo tempo consegue economizar mais dinheiro. Pessoas que conseguem atacar as duas pontas. Então, eu falei, cara, eu tô no lugar ideal. Eu tô ganhando muito bem aqui. Eu gasto muito pouco aqui se eu quiser, se eu parar de fazer essas besteiras que eu tô fazendo, que é viajar o tempo todo, comprar carro novo. E eu vou conseguir guardar muito dinheiro aqui num tempo bem pequeno. Eu chutava que em 10 anos eu conseguiria guardar, cara, sei lá, 8 milhões de reais, 9 milhões de reais. Eu comecei a fazer as continhas. Então foi daí que surgiu essa ideia de independência financeira. Mas faltava um ingrediente muito importante, que foi a profissão começar a me adoecer. Essa rotina que eu tinha de trabalhar à noite, outro dia trabalhava de manhã, e é um estresse danado. hoje em dia piloto virou uma profissão extremamente estressante, assim como tantas outras, que começaram a criminalizar a profissão, vamos dizer assim. Ou seja, o erro hoje em dia, se um médico erra e mata um paciente, ele pode ser responsabilizado criminalmente. Isso acontece com o piloto, com o agravante de que eu, brasileiro, estou morando no Oriente Médio, que as leis são meio obscuras, vamos dizer assim. Então começou a criar uma pressão em cima do tripulante, que não é mais aceitável errar. Obviamente eu não quero errar, porque eu tô colocando a minha vida em risco também. Ou seja, passei a viver estresse crônico e começou a me deixar doente, vamos dizer assim. Eu passava um mês com dor de cabeça. E aí que impulsionou realmente o meu caminho rumo à independência financeira. Foi que eu falei, tem que ter uma outra alternativa. Essa alternativa foi pesquisando na internet, obviamente, encontrar pessoas que conseguiam acumular um patrimônio, e esse patrimônio gerava rendimento suficiente para manter o padrão de vida, ou pelo menos uma vida confortável, sem a obrigatoriedade de trabalhar.
Onde que você guardava o seu dinheiro até então, até você decidir o que fazer estrategicamente com os seus investimentos, né? Com os dinheiros que você ia aportar todo mês?
Eu tinha investimentos, mas eles não tinham um objetivo. Então eu não tinha um conhecimento aprofundado, mas eu lia no jornal e ia investindo. Ou seja, onde é que eu vou pôr esse dinheiro? Ah, tem ação. Então eu colocava em ação, mas eu acho que o principal é... não era nem não saber no que estava investindo, é não ter um objetivo para o dinheiro. Quando você não tem um objetivo para o dinheiro, é um problema, porque a primeira pergunta que você tem que se fazer antes de começar a investir é: para que é esse dinheiro? Esse dinheiro é para minha aposentadoria quando eu tiver 70 anos? Aí você vai colocar num certo investimento. Esse dinheiro é para comprar uma casa? É para gerar renda? Então você tem que se perguntar primeiro: para que é esse dinheiro? Como eu não tinha um objetivo, eu colocava em qualquer coisa. Eu entrava na corretora: qual é a carteira recomendada para esse mês? Aí eu colocava na carteira recomendada para esse mês. Se você me perguntar hoje se eu tive lucro ou tive prejuízo com dinheiro daquela época, não faço a mínima ideia, eu nem controlava. Eu estava lá.
Só colocava lá, ia colocando, comprava aqui um pouquinho ali e tal.
Dava uma segurança, dava um conforto, porque é melhor do que estar todo endividado e gente batendo na sua porta.
E gastando,
só que ir gastando. É melhor do que nada, mas o dinheiro não tinha um objetivo. Então, quando aconteceu de eu descobrir esse movimento de independência financeira, o dinheiro passou a ter um objetivo. Ali, nossa, olha quanto é que eu tenho já, porque eu já tinha um certo dinheiro guardado, eu já comecei a fazer continha assim, fazendo esse tipo de investimento que gera renda, quanto é que eu já teria de renda hoje? Foi a primeira vez que eu me toquei, olha, eu já tenho essa renda aqui que já dá para pagar pelo menos as contas do mês. Não dá para pagar um aluguel ainda, mas já dá para pagar todas as minhas contas. Então, a partir daí, que aí virou uma bola de neve, que eu falei, pô, a minha estratégia era, vou investir no que vai me gerar renda, que eu consigo ver renda, porque tem duas possibilidades. Você pode ter um investimento que vai te gerar renda, ou seja, você vai receber tipo um aluguel. Você comprou uma casa, investiu numa casa, você vai receber um aluguel. Ou então você pode investir em alguma coisa que você acha que vai crescer. Ou seja, vou comprar uma empresa boa aí que a tendência dela é crescer lá pra frente. Então existem essas duas correntes dentro do movimento da independência financeira, que alguns defendem que você não interessa se a empresa tá pagando dividendos ou não, interessa que ela tá crescendo. E outros, igual a eu, que eu gosto de ter os dividendos, eu gosto de ter esse dinheiro no bolso antes de gastar. Hoje eu vivo da seguinte forma: todo o dinheiro que eu recebi mês passado, por exemplo, nós estamos gravando no começo de fevereiro, então tudo que eu recebi em janeiro é o que eu tenho para gastar em fevereiro, nem mais e teoricamente nem menos, vamos dizer assim. Geralmente eu gasto menos, o ideal não é você estar sempre ali no limite, porque imprevistos acontecem. Então, mês passado eu escrevi lá no blog que foi a menor renda desde que eu comecei a viver de renda. Deu 15.600 reais. Então, fevereiro eu vou gastar no máximo 15.600 reais. Então, isso tem que cobrir o meu padrão de vida.
Você então, se pauta pelo que rendeu no mês passado, então.
Isso,
né?
Pelo que rendeu no mês passado. Então, o que entrar nesse mês vai ser o que eu vou ter para gastar no mês seguinte. O ideal é que sobre.
Tudo isso que o Luiz está falando, você pode ver detalhado lá no blog dele. Lá ele coloca mês a mês, até inclusive do primeiro mês que ele se tornou FIRE, que parou de trabalhar, que foi em fevereiro de 2019, correto?
Fevereiro foi realmente o primeiro mês que eu não trabalhei por inteiro. Eu parei no meio de janeiro, eu estava lá fora ainda e fiz a transição e tal, mas pode-se dizer que foi foi fevereiro, foi o primeiro mês que eu estava oficialmente desempregado, vamos dizer assim.
Será que para atingir essa independência financeira, a pessoa tem que ser um nerd em finanças, tem que começar a estudar, ler todos os noticiários, estudar todas as empresas? Você já tinha uma certa noção, né, de investimento, só que aí você começou a aplicar conforme o seu plano, qual era o seu objetivo, que você foi diversificando a sua carteira, fazendo os seus tipos de investimentos, né? Mas o que, que você acha? A pessoa realmente tem que virar um nerd nas finanças? Ou não precisa tudo isso?
Não, eu não sou, na verdade. Eu não entendo muito de investimento. Tanto é que eu só tenho 4 tipos de investimentos, vamos dizer assim. Existe uma infinidade de investimentos. Se você for num banco, por exemplo, eles vão te dar uma infinidade de investimentos. Eu criei uma regra para mim mesmo que eu só vou investir no que me paga renda recorrente. Uhum. Então, isso limita muito as minhas opções. Hoje, então, no Brasil, seria fundos imobiliários, que para quem não conhece, seria a mesma coisa que você comprar um pedacinho de um imóvel comercial gigante, vamos dizer, um pedacinho do shopping, e você recebe os aluguéis. Então, aquele shopping está recebendo aluguel dos lojistas e está repassando 95% para os cotistas e você é um dos cotistas. Então, fundos imobiliários pagam todo mês um aluguel. Outra coisa, títulos públicos brasileiros. Os juros do Brasil caiu demais nos últimos anos, então as pessoas já descartaram mais ou menos investir nisso aí. Mas existe ainda a venda, os títulos brasileiros, que pagam semestralmente os juros para você. Então, faz parte da minha renda também. Imóvel próprio, ou seja, eu tenho um imóvel no Brasil que está alugado e está me pagando aluguel. Esse é outro tipo de renda. E o último, que são ações, que você pode escolher entre ações que não pagam dividendos, mas estão sempre crescendo, ou outras que pagam dividendos. No Brasil, a gente sabe que banco, até hoje, nunca levou prejuízo. Então, o que, que eu faço? Eu invisto em ações de banco, Itaú, Bradesco, que estão sempre tendo lucro e estão pagando dividendos para os acionistas. Soma tudo isso, mês a mês, vai dar uma média anual aí, que você falou, de 18 mil reais com patrimônio investido que eu tenho hoje. Então, uhum, vai da pessoa começar a fazer as continhas de, se eu colocar 50 mil reais aqui nesse fundo imobiliário, por exemplo, quanto é que vai me retornar? Isso tudo está na internet. Então, você já sabe mais ou menos quanto é que vai retornar hoje, né? Não dá para garantir no futuro. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Então, acho que o mínimo de pesquisa seria o ideal fazer. Existem fóruns especializados, por exemplo, de fundos imobiliários. Tem um muito bom, Clube FI. Você entra lá, que foi o que eu fiz. Eu comecei a ver os fundos que as pessoas não falavam mal. Tem alguns fundos que as pessoas não falam mal. Até falam bem, mas o brasileiro gosta muito de falar mal das coisas. Então, se tem alguma coisa errada com aquele fundo ali, o pessoal vai começar a descer além. Então, nesses fundos eu já riscava da minha lista. Então, eu não tenho conhecimento, mas a internet tem. Então, eu ia muito atrás do que... Eu montava um consenso, vamos dizer assim. Minha carteira hoje é em cima de um consenso, porque eu não tenho conhecimento suficiente para analisar o balanço de uma empresa, o balanço de um fundo. Eu não tenho esse conhecimento. Mas tem gente em fórum que tem. Então, eu vou mais ou menos por essa linha, vamos dizer assim. É uma coisa meio grotesca para quem entende. Fala, pô, mas você investe todo esse dinheiro sem entender como é que é o balanço dessa empresa. Fala, infelizmente, eu não tenho essa capacidade e não tenho esse interesse, entendeu? Eu prefiro ver a análise dos especialistas e meio que tomar minha decisão em cima daquilo.
Ô Luiz, uma curiosidade, lendo o seu blog, eu fiquei pensando, pô, por que que você decidiu começar um blog e expor detalhadamente a sua vida financeira, que é algo assim tão privado, as pessoas, principalmente quem tem dinheiro, né, que no Brasil você deve sentir isso, acho que quem tem dinheiro, ou quem passou do milhão, ou quem vive de renda, até parece que é uma ofensa à população brasileira que vive com salário mínimo. Então, por que que você decidiu começar um blog e expor todos os detalhes ali escrito, planilhas da sua vida financeira?
O expor é relativo, né? Porque grande parte dessa comunidade vive nas sombras, vamos dizer assim. Ninguém quer ter a identidade revelada, principalmente por motivos de segurança. Infelizmente, no Brasil, a gente vive essa realidade que você dizer que tem dinheiro, muito dinheiro guardado, vai pintar um alvo bem grande nas suas costas.
Ah, é, né? Isso.
Mas mesmo assim, o blog começou exatamente um ano antes da data que eu tinha uma data prevista de parar. Eu coloquei essa data justamente porque, para combater aquela síndrome do mais um ano. É muito comum quem está buscando a independência financeira falar, não, só mais um ano, porque se eu trabalhar mais um ano, eu vou conseguir acumular tanto, então minha renda vai ser maior, e desse ano em ano o tempo vai passando e você nunca toma a decisão, né? Então, eu coloquei uma data específica e comecei o blog 365 dias antes dessa data.
Ah, aí eu vim com esse nome 365, né?
É, eu vim com esse nome horrível, porque depois que chegou a data, parou de fazer sentido esse 365, né? Então, o blog ficou com esse nome horrível, que eu nem achei que alguém ia ler o blog. E começou por dois motivos. Era um diário, na verdade, que eu poder olhar para trás e dar valor por tudo que eu passei. E também servir de exemplo. Tem muita gente que eu já recebi críticas e falar, pô, você fica ostentando nesses posts que você faz, que você mostra o quanto você tem, o quanto você ganhou, o quanto você gastou, papapá. Então eu já recebi críticas de pessoas dizendo, ah, você tá ostentando, né, contar dinheiro, contar na frente de pobre, que eles dizem aqui, né, contar dinheiro na frente de pobre. É, passa longe
que eu falei,
disso.
Parece que é ofensa, né?
Parece que é ofensa. Mas na verdade eu criei como uma forma, primeiro, controle meu no sentido de, eu já pensei várias vezes que se eu gastar isso aqui esse mês, as pessoas lá no blog vão cair matando em cima de mim, pô, você tá desperdiçando dinheiro, gastando com besteira. Então isso me inibe um pouco, porque cada vez que eu vou gastar, putz, o pessoal vai pegar no meu pé lá, porque querendo ou não, é uma comunidade muito legal.
Essa eu vejo pelos comentários, a maioria ali é comentário incentivando.
Não tem briga, hein? Eu acho impressionante, não sai briga nessa comunidade Fire, eu acho muito engraçado isso aí, porque o que mais tem na internet é briga, né?
É, não tem vaidade, né, também.
Não tem esse tipo de vaidade, eu acho muito engraçado, tinha tudo pra dar errado, mas dá certo. Então tem nesse sentido de ser responsável com o dinheiro, porque eu vou ter que escrever o que eu fiz lá, eu escrevo exatamente o que eu fiz no mês passado, e também viver pelo exemplo, ou seja, não adianta só eu ficar falando e não mostrar o que eu estou fazendo. Então, que aquilo lá sirva de exemplo para as pessoas aprenderem com meus acertos e com meus erros, porque eu coloco os dois lá, o que, que eu acertei, o que, que eu errei. Então veio daí essa ideia do blog, além de um diário, mostrar exatamente o que está acontecendo para que sirva de exemplo.
Então, ali no blog você mantém a sua identidade preservada, você coloca toda a sua vida financeira ali, mas a sua identidade está preservada. Mas na sua vida pessoal, as pessoas que estão ao seu redor, sejam familiares ou amigos, você também comenta, você fala dos seus investimentos, não chega a citar talvez o valor em si, os números, mas você conversa de investimento com o pessoal ou você também tem que ficar meio na sua assim para não gerar às vezes esse constrangimento da pessoa falar e tá se exibindo, tá se amostrando?
É a vida do Fire Rick, o pessoal fala, né, do Fire Rick, ou seja, a pessoa Fire, ela é bem, bem solitária, vamos dizer assim, principalmente no Brasil. Primeiro que você não quer divulgar para todo mundo o seu patrimônio.
Senão vai aparecer primo pedindo empréstimo, primo distante.
Esse tipo de coisa também, e pelo que você falou, ofensa, né? Eu não sei se você leu aquela reportagem do UOL que saiu semana retrasada. Uma repórter me entrevistou por uma parte ali, aí você vê pelos comentários que chega a ser ofensivo para a realidade brasileira. Alguém não está trabalhando e aquele tabu brasileiro de que quem tem dinheiro geralmente conseguiu de maneira ilícita, vamos dizer assim. Então tem uma conotação negativa ter dinheiro no Brasil, né? A minha família obviamente vê que eu não trabalho, imagina que eu tenho um patrimônio suficiente para viver disso, mas não sabem quanto eu tenho. Foi engraçado que essa reportagem que saiu do UOL, eles citam o meu primeiro nome, Luiz, e a profissão. Um primo conseguiu me identificar através dessa, dessa descrição, não sei como. E ele me falou, pô, é você aqui? Aí como eu sou um péssimo mentiroso, falei, sou eu. E aí ele veio semana passada aqui, teve um churrasco, e ele me perguntou, pô, como é que você fez? Aí foi interessante. Expliquei pra ele é um cara super, super inteligente, advogado e tal, e ele se interessou pelo assunto. Então eu falo quando me perguntam, mas eu evito tentar...
Você não é um pregador fire, então.
Então, eu evito tentar converter as pessoas, eu prefiro viver... Né? Mostrar pelo exemplo, que esse é um grande objetivo do blog. É falar, ó, eu faço assim e o resultado é esse. Então, quem sabe as pessoas não se inspiram em cima disso, mas eu evito completamente falar abertamente. E quanto à identidade na internet, já 3 vezes me reconheceram. Foi essa vez do primo, através dessa reportagem, através do meu blog. Foi uma coisa engraçada, porque quem me reconheceu foi o meu ex-inquilino. Eu tinha um inquilino que morava nessa casa.
Eu vi esse podcast.
Eu contei lá no podcast. podcast.
Um inquilino seu, é coincidência?
Isso, ele é leitor lá do blog, fez um blog próprio e se interessa por independência financeira. Eu nunca tinha conversado com ele, porque quando ele entrou na casa, eu já estava morando no exterior. Quem cuidou disso foi meu pai, eu nunca conheci ele pessoalmente. Mas ele começou a ler meu blog e falou, pô, mas piloto, foi morar no exterior. Aí começou a ligar os pontos também e pronto, descobriu que era eu.
É.
E uma outra vez, comentando num blog também de independência financeira, o meu vizinho aqui, que é médico, que se interessa por finanças, também me reconheceu. Uhum. Eu não sei o que é que eu escrevo, eu nunca coloco o meu nome, nunca falo quem eu sou, mas as pessoas ao meu redor acabam me identificando. Então, é um anonimato, mas meio, vamos dizer assim, eu só
que
não quero
pistas,
que...
Né?
É, não quero que vá pro público geral, mas também
lógico, né?
Não vou morrer se os amigos, os conhecidos me reconhecerem, entendeu?
Aqui pra gente já ir encerrando, eu gostaria que você falasse assim, basicamente aí, quais são os pilares para se atingir ou para começar a em busca desse plano da ter uma renda passiva ou até mesmo a independência financeira.
A primeira coisa é conseguir fazer sobrar dinheiro. Se a sua conta no final do mês está negativa, não tem como pensar em independência financeira, né? Tem que conseguir fazer sobrar dinheiro no final do mês, seja diminuindo o seu custo de vida ou aumentando a sua renda de alguma forma. A partir do momento que sobrou dinheiro, passou a sobrar dinheiro mês a mês, é investir esse dinheiro de maneira inteligente. Inteligente, eu digo, não cair em esquemas milagrosos, porque não tem milagre, infelizmente.
Aquele atalho, né?
Não tem, cara, não tem. Quer dizer, teve Bitcoin, vou dizer assim, entendeu? Até agora. Uhum. Então, isso aí é para poucos, alguém que deu sorte na vida, mas via de
arriscado
regra.
Arriscado também. Né?
Esquece, é muito arriscado. Não faz isso, entendeu? Pega o seu dinheiro, investe em investimentos inteligentes. O que é investimento inteligente? Aquele que não é milagroso, mas que também não é burro. Investimento burro é aquele que você, tipo banco, eles oferecem uns investimentos que são cheios de taxas escondidas. Então, por mais que você tenha uma boa rentabilidade ali, a taxa vai comer e a longo prazo isso faz uma diferença absurda. Então, invista em investimentos inteligentes, que são aqueles investimentos puros, ou seja, não coloca num fundo de ações, coloca ou num ETF, depois o pessoal pesquisa o que é um ETF, ou numa ação de uma empresa que você acredita. Não coloca num fundo de fundos imobiliários, escolha alguns fundos imobiliários que te interessam, investe lá. Não coloque num fundo administrado que coloca no Tesouro Direto. Para que você vai pagar alguém para investir para você? Vai lá direto, não aprende, coloca no Tesouro Direto. Uhum. Então, é investir de maneira inteligente, ou seja, parar de desperdiçar dinheiro. E o último, que é esse que eu acabei de comentar, que é não deixe o seu padrão de vida inflacionar, porque conforme, inevitavelmente, você vai acumulando patrimônio, você vai ficando mais rico, não passe a viver como rico, porque lá fora eu ganhava 12 mil dólares, que hoje aqui no Brasil dá 50 mil reais. Cara, eu podia gastar quanto eu quisesse o meu salário, porque eu não comprava nada absurdo, eu não comprava lancha, não comprava esse tipo de coisa. Mas, cara, eu podia ir lá comprar um iPhone que acabou de sair.
Não pesava, né?
E não pesava no orçamento. Uhum. E hoje, para eu comprar um iPhone, eu vou ter que economizar alguns meses da minha renda para poder comprar, porque hoje eu tenho que viver aí com meus 17, no máximo 18 mil reais por mês, que cai às vezes lá na minha conta. E para quem vive no Brasil hoje vai saber que não é muito dinheiro. Não vou ser hipócrita e dizer não é suficiente, é mais que suficiente para viver uma vida de classe média alta. Porém, não dá para fazer extravagância. Então, quando fala o Luiz é milionário, só que eu não tenho condição de viver como milionário, porque se eu for viver como milionário, vai ser por 1, 2, 3, 4 anos. No quinto ano, o Luiz vai estar debaixo da ponte. Então, é muito engraçado isso aí, porque eu me sentia milionário quando eu trabalhava, quando eu estava preso
podia
na minha galerinha
vontade,
de ouro.
Né?
Podia gastar à vontade. Hoje, apesar de ter o dinheiro de poder ser milionário, eu não vivo como milionário. As pessoas não entendem, eu não me sinto milionário hoje, eu me sinto mais pobre hoje do que quando eu trabalhava, é engraçado. Só que eu tenho toda a liberdade do mundo, eu sou mil vezes mais feliz do que eu era na época da que eu estava na época de acumulação,
ouro, né?
Indo atrás, na minha gaiolinha de ouro. Eu prefiro ser um pássaro pobre voando por aí do que um pássaro rico morando numa gaiolinha de ouro.
Eu vi uma frase, isso que você falou, de acho que era um site gringo que eu tava lendo, quando comecei a pesquisar sobre FIRE, aí tinha uma frase, compre a sua liberdade e alugue o resto.
Exatamente.
Esse desapego dos bens, de querer comprar o último carro, de querer comprar o último celular, de querer gastar com roupa, tênis. Que é bem isso que você falou, né? Não é bem aquela vida de milionário, gastando, jogando dinheiro pra cima e bebendo champanhe, né?
tem que ver o que é importante pra você, né? Eu não gosto de criticar as pessoas que gastam, porque de repente aquilo é importante pra pessoa.
É verdade, né?
Pra mim, o importante é ter liberdade. Eu conversando com os amigos, a maioria absoluta ia trabalhar Natal e Ano Novo, porque é o que piloto faz. Piloto trabalha Natal e Ano Novo, é a profissão, não tem nem o que reclamar. Então eles, pô, que inveja, você vai passar Natal e Ano Novo com a sua família esse ano. Eu falo, pô. Então, entendeu? É uma troca. Não dá pra ter tudo ao mesmo tempo. Você tem que priorizar o que é importante pra você.
Beleza. Mas é isso, pra terminar aqui o ano de 2020, aí você tá otimista? Tá? Tá preocupado com a bolsa? Como é que o Luiz tá vendo aí 2020?
Então, depois que eu fiz a transição para a independência financeira, aconteceu uma coisa muito engraçada, que é o meu patrimônio em termos de subir ou descer por causa de bolsa de valores, não faz diferença, porque aquele dinheiro para mim está intocável, não posso pôr a mão, aquela lá é a galinha dos ovos de ouro, ou seja, a não ser que seja uma emergência médica, alguma coisa que realmente eu precise fazer, a ideia é, eu não ponho a mão naquele principal, tanto é que esse é outro motivo que eu não me sinto milionário. Aquele dinheiro tá lá, mas eu não posso usar, porque se eu usar, eu vou comer o quê?
É como se não fosse seu, né?
É como se não fosse meu, entendeu? Então esse altos e baixos da bolsa aí, pra mim, parou de fazer sentido. Pesa muito que entrou mais dinheiro, entrou menos dinheiro em termos de renda. Isso pra mim acaba refletindo diretamente. Mas a gente acabou não conversando sobre isso, mas eu já tentei morar fora do Brasil, tentando reduzir meu custo de vida, foi lá na Indonésia, não me adaptei lá. A minha segunda tentativa agora vai vir em 2020, se tudo der certo. Eu tenho intenção de mudar para Portugal, onde eu talvez gaste um pouco mais que eu gaste no Brasil, mas eu consiga ter um custo-benefício em termos de país melhor, ou seja, eu consigo ter uma qualidade de vida melhor lá. Então, eu ainda, uma coisa que está para ser acertada na minha vida é essa questão do custo-benefício. Infelizmente, a minha renda não me permite viver em qualquer parte do mundo. Se eu pudesse escolher qualquer lugar do mundo hoje, seria a Austrália. Eu sou apaixonado por aquele país. Eu sou apaixonado por aquele país.
Eu vi o post seu.
Então,
esteve lá, né?
Isso. Infelizmente, minha renda não é suficiente. Imagino que hoje, porque esses 18 mil reais que a gente comenta aí é para cobrir minhas despesas, mas também uma parte é reinvestida para que a inflação não coma o meu patrimônio ao longo de décadas,
Exato.
Né? Então, teoricamente, eu tenho aí 16,5 para gastar no mês. Isso aí, infelizmente, não é suficiente para levar uma vida confortável na Austrália. Então, isso aí eu já risquei. A próxima tentativa, então, a partir do meio do ano, é Portugal. Eu estou com um processo aí de visto de residente lá. Se tudo der certo, eu vou tentar a vida lá e ver como
legal.
É que se desenvolve. Então, estou bastante animado para esse ano. Esse é o grande projeto para 2020.
Beleza. Olha, você que ouviu aqui, ficou curioso para saber mais disso aí que o Luiz comentou, que ele conheceu a Austrália e tentou ir lá para a Indonésia, tudo isso está lá no blog dele, lá tem uns textos bem detalhadinhos, é bem interessante você ler e sentir qual era o pensamento dele, a jornada que ele fez até hoje. Então é até legal você começar lá, ver o primeiro post, o objetivo do blog, tá tudo escrito lá. E é bem interessante esse blog, é como eu falei, parece um diário e serve como um laboratório, um aprendizado para você entender a mentalidade de uma pessoa que tinha um salário bom, trabalhou bastante, conseguiu juntar um dinheiro e, além disso, tem, como ele comentou, a comunidade. O pessoal também de outros blogs comentam lá e é uma chance de você conhecer outras pessoas e entender o que é esse movimento FIRE e começar também, mesmo dependente da sua idade, o pessoal que mora aqui no Japão, que consegue, às vezes, juntar um pouquinho de dinheiro, né? E começar também a pensar nisso. Então, na descrição do post vai ter o link lá pro blog do Senhor IF365. E também não deixe de ouvir o podcast Senhor IF365, que tem no Spotify, bem facinho de achar. São entrevistas excelentes, entrevistas bem esclarecedoras, é um pessoal bem legal e a qualidade do podcast também é ótima. O Luiz faz ótimas perguntas, sabe entrevistar bem legal. Então fica aí essa sugestão para você e esse foi o nosso Papo Sugoi de hoje. Então, Luiz, muito obrigado, valeu. Vou estar acompanhando aí a sua jornada e aprendendo com você também. Valeu, você é uma grande inspiração aí pro pessoal que quer se tornar FIRE um dia.
Obrigado, Rogério. Foi um prazer participar do seu podcast aí, sucesso.
Você já veio aqui pro Japão alguma vez?
Não fui, é meu sonho, saí já um monte de vezes, principalmente quando eu tava lá na Catar, tinha tudo pra ir, mas eu esbarrava no visto, precisa tirar visto, aí quando precisa tirar visto, eu já começo a olhar os lugares.
Piloto?
Precisa. A brasileira tem que ter visto, né, de turista, precisa... Eu tive alguns amigos que foram, acabei adiando, mas eu ainda vou, tenho certeza que eu vou, eu tô ensaiando ainda.
Então, beleza, Luiz, tá bom? Obrigado, até a próxima,
você,
valeu, pessoal, tchau.
Valeu.